Entende mais ou menos aqui? Buscar o quê? Sim? Isso está certo, concordo. Também. Exatamente. É isso mesmo, está certo, todo mundo está com razão. Agora, sabe o que é sofismar? Sofismar é argumentar falso, mas com aparência de verdade. O tempo do sofista já passou. Teve um tempo que gostava de sofismar. Sofismar argumentar falso, com aparência de verdade. Repare só. Ô fulano, não é com ninguém não, viu? Não é com ninguém não. É com esse cara aqui. Tá bem claro, né? Que eu vou perguntar, a pergunta que eu vou fazer enquanto o pessoal se senta. É com esse cara aqui, não é com ninguém na plateia. Ô cara, quem gosta mais de tu? Teu cachorro ou tua mulher, hein? Quem gosta mais de tu? É de ti, né? Teu cachorro ou tua mulher? Não sabe. Então faz o seguinte, pega os dois, bota no porta-malas do carro e fecha. Daí a meia hora, abre o porta-malas e vê quem te recebe com alegria. Pode rir, é pra rir mesmo. Meus amigos, vamos ser breves. É pra sorrir. Este quadro, que ao longo da semana, será a Espírita Maria Nazaré? Será a Espírita Maria Nazaré? Alguém? Não, foi tirar o quadro. Um presente. Uma cortesia, uma oferta para o Chico Xavier. Aí disseram, esse quadro vale, na sua opinião, você que entende arte, você que entende arte, você que entende arte, na sua opinião, esse quadro vale, sim, tem uma vez que nós somos praticamente forçados a fazer uma rifa. Eu não sou favorável à rifa, não.
Faz mais uma.
Hein?
Faz mais uma.
Ah, a gente foi no que ficaram. Que pessoa ainda está aí. A pessoa sorteada não veio buscar. Ainda está aí o que ficaram. Aí. Hein?
Olha! Esse é do bom, tá vendo?
Pô, bem, depois que fala sobre esse quarto, certo, Deus? Agora, professor Edson. O que é que nós temos dia de domingo, todo mundo, Edson?
Todos os juízes.
Faça favor, faça favor. Isso. Aí agora, aí, bem forte, bem alto. É, para o seu direito espiritual, através da sua razão de Caruaru, passamos ali a apresentar.
10 minutos de
espiritismo. Ah, é.
Todos os domingos, às 9h45. Na Rádio Jornal, antiga Rádio Difusora, prefixo 1080, AM, programa mais antigo das emissoras de Rádio Caruaru, chamado 10 Minutos de Espiritismo, onde nós passamos uma mensagem para os telespectadores.
Telespectadores?
É, ouvintes.
Qual é a rádio?
Rádio Jornal.
Que dia?
Todos os domingos.
E a hora?
Às 9h45.
Ou 15 para 10.
É, antes de Caruaru da sorte.
Agora, meus amigos, o bom humor mais retraído, o bom humor continua. Vamos ouvir a prece recitada pela nossa irmã, que vem lá de Palmares, a esposa do palestrante. Dona Lilian, a prece é sua.
Mestre e amigo Jesus, em teu nome iniciamos mais uma noite de esclarecimento. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos aqui. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pelos amigos, pelo pão de cada dia, pelos tropeços da vida, Senhor. Obrigada. Por esta noite em que estamos aqui, possamos sentir neste momento Tua luz iluminando sempre o nosso caminho. Que Tua paz possa ser sentida por cada um de nós. E que Tuas bênçãos recaia sobre nós neste momento. Que assim seja.
Veja esse movimento, esse movimento. Quem souber pode acompanhar. é do movimento espírita. Pode continuar, pode acompanhar. Todo mundo!
A figueira.
Veja como é o movimento espírita, de modo geral, no Brasil inteiro. Hoje nós temos aqui o nosso irmão de Palmares. Mas lá em Palmares, agora, tem um irmão lá de Bezerros. E lá em Bezerros, certamente, teve um irmão de outro lugar, que lá vem de Sal da Tarde. E assim se faz o movimento. Domingo, que hoje faz 15 dias, lembra, se não estava presente, que eu tinha ido para e tinha ido para...
Palmares.
Foi para Palmares mesmo, é. E Dejan foi para onde, Dejan? Sumiu.
Olha,
foi para onde domingo, que fez hoje faz 15 dias? Foi para onde domingo?
Palmares.
Não.
Palmares foi
lá.
Cabocinho de São Félix.
E eu fui para Palmares.
E assim se faz esse revezamento. Para não ficar monótono. Agora é importante dizer que agora, neste momento, lá de Palmares, vem nos brindar com o Evangelho, nada mais, nada menos que João, João Batista, com o tema Tua Fé Te Salvou. Batista, a palavra é tua, Batista. Ah, permissão, desculpe. No final, ele autografa. É o segundo livro, né? Segundo. Olha, o preço do livro do Apóstolo, R$10. Mas em promoção... 50% de desconto. Fica por? 5, merece aplauso, merece? Só acredito!
Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa após algum tempo e de alguns intercâmbios, né, Lélia? Né, alguns intercâmbios, graças a Deus, muito bem sucedidos e de primeira linha ou de primeira qualidade, como se costuma dizer lá na minha terra. E a gente traz hoje aqui para vocês uma palavra sobre a fé. Essa fé que está tão difícil na nossa vida hoje em dia. Porque muita gente, eu acho que até a gente acompanhou recentemente um estudo apresentado, se não me engano foi o Jornal Nacional, foi o Fantástico, que orientou dizendo que nunca a população buscou tanto as igrejas, os centros espíritas, os templos evangélicos e as casas onde possam buscar a Deus com tanta quantidade, com tanta assiduidade como tem sido nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Isso demonstra que a população brasileira, para não dizer mundial, está carente do conhecimento de Deus, está carente da fé, daquela coisa que vai reforçar a nossa crença, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria a respeito de um Deus que é nosso. Um Deus que é interior nosso. Quando nós vamos analisar a psicologia analítica, que foi trazida até a gente por Carlos Gustavo Jung, ele nos diz que a fé é um dos parâmetros da psique humana. A busca de Deus é um dos parâmetros da psique humana. E quando ele disse isso, ele não disse simplesmente que ele achou bonito dizer essas palavras. Ele fez todo um estudo, como gosta de dizer o nosso querido Divaldo, social e histórico, para se trazer em cima desses estudos a explicação ou a afirmação de que a busca de Deus é uma das bases da nossa psique. As outras três bases ele coloca como sendo instintos primários: instinto de reprodução, instinto de alimentação, instinto de descanso. Então a fé, ou a busca pela fé, existe dentro de nós desde que nós estávamos em germe, latente, naqueles primatas anteriores de 30, 40, 20 mil anos atrás. Existia quando naquela época pintávamos nas cavernas o trovão, o relâmpago, o fogo, e eles eram nossos deuses, porque inconscientemente nós sabíamos que existia alguma coisa maior, e que essa alguma coisa maior era surreal. A gente não conseguia tocar. Essa alguma coisa maior, ela era meio que etérea. E nós fomos crescendo em cima desse sentimento e retornamos em outras encarnações, ampliando esse sentimento. Mais na frente, nós criamos deuses tipo Zeus, Júpiter, Apolo, Mercúrio, e começamos a sacrificar animais, bens materiais, dinheiro, vidas a esses deuses, tentando agradá-los. E a nossa busca foi crescendo. A nossa busca foi continuando. Até que chegou um homem, há 2000 anos atrás, desde que o mundo se entende por mundo, vamos dizer, e trouxe uma figura de um deus diferente. Porque até a chegada daquele homem, há 2000 anos, que chama-se Jesus, e muita gente diz que é Jesus ou Cristo, só que Cristo é um título, né? Então seria Jesus, filho de José, ou Yeshua ben Yosef, seria o nome de Jesus Cristo, historicamente falando. Então naquela época, aquele Jesus, filho de um José carpinteiro, que não tinha proeminência social, conseguiu levar ao mundo daquela época uma ideia que perdura até hoje. De que Deus é pai. E que pai não abandona seus filhos. De que Deus é amor. E quem ama não tem raiva, não tem ódio, nem perdoa, porque não fica nem ressentido para ter que perdoar. Deus é amor. E ele trouxe para a gente uma nova fé. Porque nós, naquela época, alguns de nós hebreus, outros de nós persas, outros de nós, quem sabe, até americanos, indígenas, acreditávamos em deuses e personalidades mitológicas diferentes. Mas esse Deus conseguiu unir grande parte do mundo, como ainda hoje ele une grande parte do mundo conhecido, sob uma mesma ótica, sob uma mesma crença, sob uma mesma religiosidade. E é muito interessante a gente fazer uma diferença entre fé e religião. Porque religião existem milhares. Religião católica, religião evangélica, religião espírita, religião umbandista. Religião é o modo que nós expressamos aquilo que nós sentimos. É o credo que nós lemos e que nós pautamos a nossa vida para transferir para o nosso Deus, aquele que nós adoramos, daquela maneira específica. Mas fé é diferente. Fé não pode ser palpável. Fé a gente não toca. Fé a gente não vê. Não está escrito aqui se eu tenho mais fé ou menos fé. Fé a gente não escuta. A gente não conhece. A gente não sente. Pelos tatos, na verdade. Pelos sentidos corporais. Fé a gente sente interiormente. Jesus deu uma ideia da fé naquela época, quando ele nos falava por parábola, que para mim foi excepcional. Ele disse: se um dia vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: move-te daqui para ali, e ele se moverá. Naquela época, como hoje, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, como eu já fiz, busquei saber qual é o tamanho de um grão de mostarda, né? Você já viu um grãozinho de arroz? Divide em 10. É mais ou menos o tamanho de um grão de mostarda. Aí eu parei, como nós devemos ter parado naquela época que escutamos essa afirmação de Jesus, e pensei, meu Deus, minha fé não é nada. Porque nem esse tamanhinho eu consigo trazer para a minha vida. Mas aí eu parei e me lembrei também que nós somos seres humanos na carne, mas que somos também seres espirituais, eternos, criados simples e ignorantes. E nos diz a codificação espírita com os germens de todas aquelas qualidades, sentimentos e atribuições que nós vamos ter durante a nossa vida. A fé é uma delas. E se eu não estou perfeito ainda, porque um dia eu chego lá, eu ainda vou desenvolver a minha fé. Então assim eu consigo aceitar que momentaneamente eu não tenho a fé nem do tamanho do grão de mostarda. Mas eu vou me esforçar para chegar lá, para conseguir essa fé que, segundo meu mestre, remove montanhas. Hoje, quando a gente vem analisando a ciência, a psicologia de uma forma específica, ela divide a fé em dois tipos. Ela diz que existe a fé humana e que existe a fé religiosa, ou a fé deica, teológica. Perfeito. O que é a fé humana? A fé humana é a confiança que eu coloco em mim quando eu pego meu carro em Palmares e digo, eu vou chegar em Caruaru, porque eu sei que eu consigo dirigir até aqui. É a confiança que um médico cirurgião de cérebro neurológico, ele tem quando ele diz, eu vou curar o problema neurológico que o senhor tem. E abre a cabeça do camarada, puxa o tampão, arranca aquele problema lá de dentro, costura e o cara sai perfeitamente bem. A fé humana é a fé que nós temos na nossa capacidade. É a fé que nós temos em nós. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos até onde podemos ir. Essa é a fé humana que a psicologia define. E existe a fé divina, que é essa que Jung diz que faz parte da psique humana. É aquela busca que todos nós temos por um ser que transcende. Por um ser que é maior do que cada um de nós. E talvez até, muito provavelmente, maior do que a própria coletividade de todos nós. Porque Criador, sabedoria suprema do universo, causa primária, como diz na codificação de todas as coisas, Criador principal e primeiro de todos nós, para onde nós um dia tendemos a ir. Porque a nossa busca é a busca pela perfeição, está lá no livro dos Espíritos. E o que é a perfeição, se não a plenitude ao lado daquele que nos criou? O amor daquele que nos criou, nos invadindo de uma forma tal, que quando nós estivermos nessa perfeição, ou pelo menos próximos a ela, sejamos, como Jesus, mensageiro da vontade de Deus, e criador, orientador e pastor de tantas ovelhas transviadas que somos nós. Tantas ovelhas desviadas do caminho correto por falta da fé, por falta da crença. E é muito interessante que eu encontrei uma definição que dizia que fé não é um conceito só. Não existe uma definição única para fé. A fé ela é um misto. Ela é um misto de crença, de conhecimento e de confiança. Porque é como, por exemplo, eu sei ler. Não é verdade? Acredito que quase todos nós aqui saibamos ler. E se eu olho para esse quadro aqui, eu vejo aqui, obrigado, Senhor. E eu posso até dizer, eu não quero ler, mas quando eu olhei, eu já li. Eu sei, isso está dentro de mim. É uma coisa que eu não posso escolher. Essa é a sabedoria da fé. Essa é a sabedoria da fé. É quando você lembra, pensa, analisa a situação de Deus. E você sabe, simplesmente, porque você não precisa que ninguém te esclareça nada. É a famosa fé que raciocina. É a fé que busca a causa para isso que nós somos. Para isso onde nós estamos. Para onde nós iremos. E que tem coragem de duvidar. Porque por mais paradoxal que isso pareça, a dúvida faz parte da construção da fé. Só constrói uma fé sólida, embasada em princípios corretos, científicos, comprovados, análises concretas, aquele que duvida. Não é duvidar como os ateus duvidam. Não, eu não acredito que existe Deus. Não. É duvidar. Deus existe? Existe. Por que Deus existe? Nélio, quando esteve lá, deu uma aula pra gente. Por que Deus existe? O que foi que o homem criou? O birô. O que foi que o homem plantou? A semente para dar a madeira para criar o birô. Quem abriu a semente para que dela brotasse a árvore? Quem ensinou aquela coisinha desse tamanho que quando ela for jogada na terra e tiver as condições perfeitas para ela florescer, ela floresça? Quem ensinou isso a ela? Quem ensinou um peixe que ele tem que desovar no lugar onde ele nasceu, a 200, 300, 400, 500 quilômetros depois? Quem acendeu aquelas luzinhas que enfeitam o céu de noite? Essa é a fé raciocinada. E diz, na nossa doutrina, um axioma, que quando você procurar tudo que é criação do homem e não encontrar um criador para aquilo, está aí a resposta. Kardec traçou esse axioma de uma forma perfeita, de uma forma profunda e simples, para que nós compreendamos, mas nós somos teimosos. E nós muitas vezes ainda não acreditamos, mesmo vendo a situação que se coloca em nossa frente. Mas não tem pressa, porque Deus não tem pressa. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós acreditemos ou não, para que nós tenhamos a crença ou não, a sabedoria, a confiança, o conhecimento ou não. Porque se nós não crermos, não acreditarmos, não confiarmos em esta vida, teremos próximas, e próximas, e próximas. E assim nós vamos formando e formulando a base sólida que vai nos dar uma fé sólida. Por isso que há 30 mil anos atrás nós acreditávamos que o trovão era um raio. E hoje a gente está aqui conversando sobre Deus. Um Deus único, um Deus forte, um Deus vivo, presente em nossas vidas. Porque a nossa psique foi crescendo, foi evoluindo, foi amadurecendo. Assim na terra, como no céu, diz os evangelhos, diz a oração. Se o nosso corpo físico nasce da união de duas células e cresce, desenvolve, gera-se a criança vai crescendo, desenvolvendo seu intelecto, aprendendo mais, se transforma num adulto. O adulto produz, trabalha, corre atrás, chega numa idade onde ele tem madureza e experiência. E na Terra é assim? Imagina no mundo espiritual, onde nós somos formados mônadas ou princípios espirituais e vamos evoluindo, crescendo, melhorando, aprendendo e trazendo essas ideias, esse aprendizado, essa consciência junto conosco. Se, como muitos pretendem por aí, dizendo que a alma fosse criada no momento do nascimento, a gente ainda estava fazendo fogo com o pauzinho. Porque não ia ter experiência para passar para frente. Quando eu morresse, o que eu aprendi morreu ali também. Eu não ia passar para ninguém, eu não ia ensinar nada para ninguém, eu não ia retornar para fazer aquilo ali. Mas não, graças à sabedoria divina, nós retornamos e aprendemos. E esse aprendizado nos traz o que nós chamamos hoje de fé raciocinada. A fé que tem a coragem de encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade, diz Kardec. E eu acho espetacular quando ele coloca isso em qualquer época da humanidade. Porque se a ciência evolui, a minha mentalidade também evolui. A minha fé também evolui. As minhas respostas melhoram. E assim a gente vai crescendo e melhorando. Até um momento que a gente chegue, não vai ser tão perto não, está um pouquinho longe. Mas onde a gente chegue, que de repente estar errado é duvidar da existência de Deus. É duvidar da interferência espiritual. É duvidar do trabalho que nós exercemos juntamente com esses espíritos. Porque vai ser tão palpável, tão patente do nosso dia a dia, que vai chegar, que a gente não vai ter como negar. Mundos superiores, mundo de trabalho, mundos de regeneração, está chegando, não está muito longe não. Talvez a gente ainda tenha uma laminha para se organizar. Se não, a gente volta mais uma vez. Mas eu acho muito interessante quando a ciência se une à religiosidade sem querer. Porque a ciência sempre teve aquele despeito com a religiosidade. Mas sem querer, de vez em quando, está uma coisa que prova que existe a religiosidade. E aí a gente percebe como anda lado a lado, como disse Kardec. Como a religião completa a ciência e a ciência completa a religião. Para que a gente se entenda. No ano de 1996, se eu não me engano, foi 98, teve um cara muito corajoso, eu admiro muito a coragem dele, chamado Dean Hammer. Ele é um cientista do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. E ele disse que descobriu um pedaço do nosso DNA, que ele chamou de VMAT2, e disse que é ali que reside a nossa fé. Ele chamou de o gene de Deus. O gene de Deus. Aí foi aquele escarcéu no mundo, porque todo mundo duvidou do cara. Claro, eu também duvidaria. Mas ele vem mostrar que não é que aquele gene faça com que nós creiamos em Deus, não. Aquele gene, explica o professor Hammer, ele faz com que nós tenhamos uma maior propensão a sermos seres espirituais. Não espíritas, espirituais. Seres que busquem conhecer o lado transcendental. E cada vez mais, nos conta o professor Hammer, esse gene está vindo ativo nessas novas gerações. E é muito interessante quando a gente percebe que dentro do nosso DNA tem uma coisinha lá que direciona a gente para Deus. Mas aí cria uma dúvida. Será que é a gente que inventou Deus? Ou Deus que botou esse negocinho lá dentro para direcionar a gente para Ele? E se Ele criou para direcionar a gente para Ele? Onde é que está meu livre-arbítrio? Se eu tenho que acreditar nele. E aí a gente volta para a ciência espírita, onde nos diz que nós temos a conformação biológica de acordo com a nossa necessidade. Esse gene existe em todos nós, nos diz o professor Reino. Mas não está ativo em todos nós. Além disso, existem pessoas em que ele está ativo, mas não está na mesma proporção de um para outros. Então aí está a inteligência de Deus. Aquele que precisa espiritualmente ter fé, tem, por causa do seu nível, do seu crescimento evolucional, da sua condição espiritual de acreditar, o respaldo orgânico para ter fé, para acreditar e buscar, a partir dessa crença, a partir dessa fé, dessa filosofia de vida, a religião que melhor se enquadre por ele. Porque ninguém vai dizer qual é a sua religião. Ninguém vai dizer onde é que você deve adorar ou não a Deus. Até porque o Mestre Jesus nos disse que um dia nós adoraremos a Deus, nem no monte, nem no templo, mas em espírito e verdade no coração de cada um. Esse é o lugar de adorar a Deus. Se minha família é católica e eu tenho que ir para a igreja, perfeito. Se você se sente bem lá, que vá. Se se sente bem no centro de Umbanda, que vá também. Não há problema. Existe uma questão no Livro dos Espíritos onde Kardec pergunta: qual a melhor religião? Qual aquela religião que tem o direito de se arvorar como sendo a melhor? E os Espíritos respondem com muita sabedoria: aquela que fizer mais homens de bem. Aquela que fizer melhor para mim. Aquela que não me ensinar a ser mal. Aquela que não me ensinar a roubar. Aquela que não me ensinar a matar. Aquela que não me ensinar a enganar. Aquela que não me ensinar a mentir. E aí eu pergunto a vocês: existe alguma religião que ensina isso? Não. Pelo menos que eu saiba, não. Então existe alguma religião ruim? Não. Cada um tem a sua religião, o seu nível, o seu tempo. Agora, existem pessoas que, como nós, já estão com capacidade de chegar aqui hoje e escutar um cara que vem de outra cidade duvidar de Deus. Por quê? Porque nós conseguimos já parar para analisar: poxa, será que ele está com a razão? Ou será que ele está errado no que ele está dizendo? E existem pessoas que não têm condições de escutar esse tipo de questionamento, dizer que a gente tem que questionar o Evangelho, questionar Kardec, questionar Deus para acreditar nele. Esse cara é doido. Não é verdade? Mas existem pessoas que não estão preparadas para isso. E que, se você disser, vai dizer: vá de retro, Satanás. Ele está errado? Ah, não. É o nível dele. E para aquele nível, ele está exatamente no local onde ele precisa. Nos mostra a história que existem líderes e existem liderados. Assim como na religião. Na religião existem pessoas que se destacam, que vão crescendo, que vão evoluindo, e existem pessoas que ainda precisam do pastor levando eles. Com isso eu estou dizendo que a gente não precisa de pastor, não. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que talvez o nosso pastor seja mais liberal. Ele seja mais coerente com os nossos ensinos espíritas. Talvez ele seja mais compreensivo com os nossos defeitos de seres humanos. E isso, para mim, pelo menos, falo por mim, me ajuda a fortalecer a minha fé. Eu me lembro, voltando aos evangelhos, de uma cena. Jesus era uma pessoa que trabalhava a fé de uma forma espetacular. Até porque Jesus não tinha por que duvidar da fé. Será que alguém acha que Jesus tinha alguma dúvida da fé dele aqui? Eu acredito que não. Jesus era o espírito puro que chegou no orbe, recebeu de Deus a energia para manipular, para criar o orbe, para criar a vida, para criar a nós. Então ele trabalhava, quando ele olhava assim para uma jarra de água e passava a mão por cima, ele tinha os fluidos dele ali naquele momento, e aquela água adquiria coloração e gosto. Será que ele tinha alguma dúvida que aquilo ia acontecer? Não. Ele sabia. E essa é a fé, saber. Saber com todas as entranhas do nosso ser, não ter a mínima dúvida. Porém, existiram momentos de pessoas que andaram com Jesus, e a gente vai ver isso mais tarde, onde tinham essa fé no começo, daqui a pouco eles voltam e aquela fé é abalada por um momento. Mas mesmo que seja abalada por um momento, não quer dizer que se perdeu, não. Retorna cada vez mais forte. A gente vai ver isso. Mas Jesus utilizava a fé, muitas vezes não a dele, mas a fé daqueles a quem ele auxiliava. Eu separei três momentos aqui no Evangelho que Jesus utilizou a fé das pessoas para fazer os chamados milagres, os chamados fenômenos, as coisas maravilhosas que ele fazia. E ele fazia, com certeza, porque ele não tinha dúvida. Ele sabia que podia manipular os fluidos com uma vontade ardente, como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, é a expressão que ele usa. Aquele que utilizar a vontade ardente tem condições de fazer verdadeiros milagres. Era isso que ele sabia. Ele tinha em si essa vontade, essa força maravilhosa, sem dúvida, que fazia aqueles milagres, operava os milagres que ele fazia. Uma vez em casa de Pedro, Jesus estava curando a multidão e tinha com aquele alvoroço, muita gente, e não tinha espaço para um paralítico passar, que estava sendo carregado na soliteira. Desceram o cara pelo telhado e botaram ele lá no meio da sala. Jesus olhou para ele com muita compaixão e disse: tem fé, filho, seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus que estavam assim próximos começaram a conversar entre eles de uma forma que Jesus não o escutasse. E disse: mas olha que louco, como é que ele está blasfemando desse jeito? Só Deus pode perdoar os pecados. E lá no Evangelho tem dizendo assim: Jesus, que conhecia o que ia nos corações dos homens, telepatia, estava ali com a visão espiritual 100% disponível para ele, sabendo tudo o que estava acontecendo ao redor. Jesus, que conhecia o que ia no coração dos homens, olhou para os fariseus e disse: o que você acha que é mais difícil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? Aí todo mundo fica calado, porque ele desafiou. Aí ele olha para o paralítico e diz: Natanael, tu crês que eu te posso curar? Aí o paralítico olha para ele e fala: o senhor sabe meu nome? Natanael, eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Eu conheço o teu nome desde antes dessa enfermidade te apresentar. Tu crês, Natanael, que eu te posso curar? E ele diz: eu creio, senhor. Olhando, olho no olho com Jesus, fechando o circuito fluídico, perispírito a perispírito. Então, Natanael, levanta e anda. E aquela energia saiu de Jesus, chegou naquele paralítico, e segundo Kardec, na Gênesis e no Livro dos Médiuns, eliminou todas aquelas células doentes, aquelas células malsãs, e colocou células novas no lugar, numa velocidade espantosa. E o cara levantou e saiu andando com a liteira debaixo do braço. Jesus usou a força dele aí. Usou. Ele deu a descarga fluídica. Mas se Natanael não tivesse fé, será que aquilo ali teria fechado o circuito? Com certeza não. Então a crença de Natanael foi ponto-chave para se fechar esse circuito e para Jesus efetuar aquele milagre, assim como é nas nossas vidas. Muitas vezes a gente ora, meu Deus, olha, eu queria tanto acontecer isso, meu Deus, eu estou precisando disso, disso, daquilo, outro, meu Deus, olha, ajuda, faz o que eu faço na prova, deixa eu trocar de carro, eu quero alugar minha casa. Essas coisas do dia a dia. E a gente diz, pô, mas eu sou tão ímpio que eu não mereço isso. Eu não mereço que Jesus me ajude. A gente diz dentro da gente mesmo. Estão me vendo? E aí a gente não fecha o circuito. E a fé não aflora. Ah, então você está dizendo que se eu tiver uma fé ardente, a gente consegue tudo? Tudo que seja do nosso merecimento. Porque até nos evangelhos, nós vamos encontrar uma passagem que diz assim, levaram todos os doentes daquela cidade para Jesus e ele curou muitos. Daí eu escutava isso e ficava atrás da minha orelha. E eu dizia, por que ele curou muitos? Por que ele não curou todos? E aí eu lendo o evangelho, eu descobri, Jesus mesmo diz, eu não vim quebrar a lei. Existem pessoas que precisam passar por dificuldades, é uma questão kármica, é uma questão de resgate, é uma questão para que nós aprendamos, nós precisamos passar por dificuldades. Então, quando Jesus via que aquela pessoa podia ser ajudada, porque estava quites com a vida, não estava devendo mais nada, era um espírito que tinha descido para trabalhar com ele, para trabalhar aquele milagre naquele momento, ele dizia, levanta e anda, abre teus olhos, abre teus ouvidos, fala. E o milagre se realizava. Mas quando aquela pessoa ainda devia a vida, ainda tinha necessidade de resgate para aquela pessoa, é questão kármica, ele não veio quebrar a lei. Então ali Jesus não curava aquela pessoa do corpo. Mas com certeza ele curava da alma. Ele conversava com aquela pessoa, ele emitia aquela energia branda, pacífica, tranquila. E aquela pessoa saía leve de coração, acreditando na vida futura, onde na vida futura os coxos andarão, os cegos enxergarão, os surdos escutarão. Era essa a missão de Jesus. E para isso ele precisava da nossa fé ativa. Nesse momento, Jesus interagiu com Natanael e efetuou, através da fé dele, a coisa milagrosa, o fenômeno. Mas existe outra passagem no Evangelho, que Jesus está andando no meio da multidão com os apóstolos, e os apóstolos eram meio assim, meio guarda-costas de Jesus, né? Então a multidão estava aqui, aqueles 3, 4, 5 mil pessoas, os apóstolos iam na frente empurrando o povo, Jesus passando e tal, e de repente Jesus para e diz, quem me tocou? Aí Pedro, com a delicadeza que era peculiar de um homem bruto, de um pescador, de uma pessoa sem educação formal, ele disse, senhor, o que é isso? Olha o tamanho da multidão, e o senhor pergunta quem ele tocou, todo mundo está lhe tocando. Aí Jesus disse, não, Pedro, uma pessoa me tocou diferente, que de mim saiu uma dádiva. De mim saiu uma dádiva. Aí, a pessoa que havia tocado Jesus, por baixo do pano, porque eu ouvia falar, tinha ouvido falar que Jesus vinha visitar aquela aldeia e disse, meu Deus, se eu tocar na beira do vestido dele, eu fico curada, que já faz 12 anos que eu estou sangrando. Era uma mulher que tinha determinadas formas, até porque no Evangelho diz que ela gastou tudo que tinha com médicos e charlatões, até com o pecador. Era uma mulher que provavelmente tinha uma estirpe nobre dos judeus e que foi relegada à miséria, porque os judeus são uma coisa maravilhosa. Se você for rico, bonito, alto, louco, tiver tudo certinho, você é maravilhoso. Se você tiver uma feridinha, você é impuro, saia da sociedade. Assim era a sociedade judia naquela época. E aquela mulher era considerada impura. Tanto que ela se esgueirou pelas ruas, por baixo, tá, e pegou no vestido de Jesus. Quando ela pegou, a fé dela era tão grande, tão imensa, tão perfeita, que puxou a energia de Jesus e ela sentiu o milagre. Quando ela percebeu que parou de sangrar naquele exato momento, e Jesus perguntou, quem me tocou? Ela ficou envergonhada. Porque fez escondido. Aí, ela baixou a cabeça, chegou lá e disse, mestre, fui eu que te toquei. E contou a história dela para Jesus. Aí Jesus ouviu, olhou para ela no fundo dos olhos, com aqueles olhos azuis, cristalinos. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Não foi a fé de Jesus, não. Foi a fé dela. Que puxou, atraiu para ela a energia fluídica que em Jesus era a emanação absurda. Teve, eu não sei se vocês sabem disso, acho que o Nery sabe, há uns 30 ou 40 anos atrás, talvez mais, tiveram os técnicos da NASA com Chico Xavier. E eles conseguiram fazer uns testes de emissão de radiação e perceberam que a aura de Chico chegava a 10 metros do corpo dele. Imagina de Jesus. Devia ser 10 mil metros, 10 quilômetros, né? Ela talvez até a terra toda. Então, quem tivesse naquela ambiência da aura de Jesus, com uma fé preparada para receber e com o merecimento, porque existem duas coisas que a gente nunca deve separar: necessidade e merecimento. Todo mundo necessita se dar bem na vida, mas nem todo mundo tem merecimento. Todo mundo necessita ser curado das doenças que tenha, mas nem todo mundo tem merecimento. Então, se naquele momento a mulher tinha a necessidade e o merecimento, efetuou-se através da fé dela aquele milagre. Veja que coisa maravilhosa. O que é que a fé pode fazer pela gente? Aí quando a gente escuta Jesus dizendo, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu olho para mim e digo, meu Deus, minha fé não é nada. O terceiro momento que eu separei para a gente no Evangelho é uma coisa muito bonita. Não somente pelo fato da fé, mas pelo ato. Dizem que Jesus ia chegando num povoado, que me escapa o nome agora, me perdoem, e que chegou um centurião romano para ele e disse, Senhor, meu criado está doente. Jesus já sabia, claro. Mas ele disse, meu criado está doente. E Jesus disse, pois vamos lá curar esse teu criado. E aí ele disse, não, Senhor. Porque, olha, eu também sou chefe de soldados. E eu digo a meus soldados, vá ali e ele vai. E digo ao outro, venha cá e ele vem. Então eu acredito, Senhor, que basta que tu digas e meu criado será curado. Aí Jesus olhou para ele, olhou para o povo que ia atrás dele. Hebreus, puros da raça, aquela coisa maravilhosa. Os apóstolos, estava tudo ali. Aí Jesus olhou para eles e disse, nem na minha raça eu achei um homem com uma fé desse jeito. Nem entre os apóstolos, que estavam lá junto dele. Ele tinha achado um homem com a confiança, com a crença, com a sabedoria da fé daquele jeito. E aí ele diz, vai e seja feito como tu queres. E o centurião parte e chega em casa, o criado dele está curado. Perfeita essa história de Jesus. Só que tem coisas aí que a gente não para para analisar. E eu parei para analisar e vou dividir um pouquinho com vocês. O centurião era romano. Roma era a dominante daquela época. Então, o centurião, ele não pedia nada para ninguém. Ele mandava. E se o cara não fizesse, ele mandava castigar o cara com pancada mesmo. E ele chega para Jesus e pede humildade. Depois, os centuriões, os romanos, eles tinham uma crença politeísta. Eram vários deuses. Mas eu acho que aquele cara já tinha visto Jesus fazer tanta coisa boa que ele, dentro dele, acreditava em Deus. E por fora ele tinha que se manter politeísta. Mas tanto que ele chegou, não foi lá no cenáculo de Apolo pedir para Apolo curar o cara, não. Ele foi para Jesus, pedir para Jesus curar o servo dele. E Jesus curou. Fé, crença, confiança. E tem uma coisa que para mim foi a mais bonita. O cara era centurião romano, líder das legiões daquela cidade. Chefe de soldados. Consequentemente, era um cara cheio de dinheiro, abastado. E foi pedir por um escravo. Será que esse cara era bom? Será que esse cara tinha bondade no coração? Imagina, a gente como romano, aquela coisa maravilhosa, patrício, indo pedir por um escravo, que a gente comprava outro, até ele morria, a gente comprava outro. Isso é bondade. E eu acho que a junção dessas três situações aí, da crença, da confiança, da humildade e da bondade, foi que fez com que Jesus dissesse, nem no meu povo eu achei uma fé igual a essa. E ele foi, e o cara estava curado. E o mais interessante ainda, na passagem do paralítico, o cara estava olho a olho com Jesus. Na passagem da hemorrágica, ela pegou em Jesus. Nessa passagem, só Deus sabe onde é que esse servo estava. Aí o que foi que Jesus fez? Uma coisa que a gente faz em centro espírita e não acredita. Tratamento à distância. passa à distância. Vibração à distância. Não é verdade? A gente não faz isso no centro espírita? Mentalize sua mãe, seu pai, seu irmão. Escreva o nome para a gente falar de espiritualidade e fazer uma visita. Porque eu conheço pessoas que fazem isso sem a mínima fé. Sem a mínima crença. Aí diz, pô, eu fui no centro de fulano e não adiantou de nada. Claro! Não vai adiantar nunca! Porque o problema não está no centro, você pode ir para 200 centros. Se nós não mudarmos interiormente, nós não conseguimos nada. É aí que está a grande questão da fé. Vocês lembram uma vez que estava lá no Evangelho de Jesus também? Quando ele estava, depois de fazer a multiplicação dos pães, ele dispensou os apóstolos que iam de barco na frente. E daqui a pouco, de noite, no meio da noite, no meio do mar, lá do mar de Tiberíades, os apóstolos veem aquela visagem chegando, aquele negócio vindo, e eles dão a ver aquilo. Aí, quando olha assim, Jesus faz, tem fé, homem, sou eu. Aí Pedro, de dentro do barco, afoito, que só ele, aí diz, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá aí, ter contigo, e desafiou Jesus. Já pensou? Que situação? Aí Jesus fez, pois venha, não tem problema não. Aí Pedro pegou, saiu do barco, puxou um lado, puxou o outro, botou os pés assim e disse, opa, dá para ir. Aí foi, um passo, dois passos, três passos, Jesus e ele, olho a olho. Daqui a pouco, Pedro estava pertinho de Jesus assim, ele olhou para baixo e pensou, isso é água. Água é mole, água não me sustenta. E começou a afundar. Por quê? Porque quebrou a sintonia fluídica com Jesus. A dúvida que gerou nele quebrou a sintonia fluídica com Jesus. Pedro tinha visto Jesus curar paralisado, curar cego, levitar. Pedro tinha visto Jesus fazer mil maravilhas. Qual era o motivo de Pedro duvidar de Jesus? Nenhum. Mas a dúvida faz parte da gente, ser humano, é natural. Então é natural que Pedro tenha duvidado, porque faz aquela questão do maravilhoso ali, que para ele era inexplicado naquela hora, hoje a gente tem, através do Espiritismo, a gente tem explicação disso aí. A gente sabe que as forças magnéticas, o auxílio da espiritualidade, o fluido universal estava ali suspendendo aquele peso, perfeito. Mas na época ele não sabia que ele era maravilhoso, e o maravilhoso gera medo na gente. Quem tem, eu acho que tem gente aqui que ainda tem medo de escuro. Né? Tem adulto que tem medo de escuro, por quê? Porque tem o bicho papão. A gente já escutou que tem o bicho papão há 50 anos atrás, mas continua com medo hoje, porque a gente não conhece o que tem no escuro. Se a gente visse, se todo mundo tivesse vidência para ver quanto espírito tem ao redor da gente, a gente não ia se preocupar com o bicho papão nunca, não é verdade? Mas Pedro quebrou a sintonia naquele momento ali com Jesus e afundou. Mas aí Jesus fez com Pedro o que ele faz com todos nós, ó. Segurou na mão do cara. Pegou ele lá e disse, caia não, filho. Segurou, levantou e trouxe Pedro para o barco. Aí depois ele olhou para Pedro e disse, homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Está aí a resposta. A dúvida cortou. Pouca fé. Ah, João, mas o que você está dizendo é impossível. Claro, é impossível hoje. Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, mas nós precisamos sedimentar essa fé com base, para que na próxima encarnação a gente tenha mais. E depois mais ainda. Porque se Pedro, que andava com Jesus todo dia, viu o cara multiplicar pão, curar cego, aleijado, andar sobre a água, duvidou, imagina a gente que faz 2000 anos que a gente não olha para a cara dele. Então é natural que nós tenhamos a dúvida dentro de nós. Mas também é obrigatório, para não dizer natural, mas é obrigatório, porque é aquela questão. Jesus não vai fazer nada por obrigação para ninguém. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Tá certo? Ele não vai dizer, você tem que estudar, você tem que acreditar em mim, você tem que fazer isso. Não, ele espera que cada um crie a sua consciência. Mas eu digo por mim, é obrigatório que nós tenhamos a consciência de que precisamos melhorar o nosso conhecimento. E para melhorar o nosso conhecimento, a gente vem para palestra, a gente estuda, a gente pega o evangelho e lê em casa. A gente faz um bocado de coisa, buscando conhecer, questionando. Tem gente que acha ruim quando eu digo isso que eu vou dizer aqui agora a vocês. Eu acho até que eu já disse isso aqui, eu não me lembro. Mas eu digo, vamos questionar Kardec. Vamos questionar Kardec, vamos ver se o livro dos Espíritos está correto mesmo. Por quê? Eu não concordo com Kardec. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Assim, eu estou dizendo que eu não concordo entre aspas, tá, gente? Na Gênesis, tem uma parte onde Kardec fala sobre a multiplicação dos pães, que eu, particularmente, não concordo com o que ele expõe ali. É capítulo 15 de a Gênesis. Quem quiser ir buscar, pode buscar. Kardec diz que a mais provável situação da multiplicação dos pães de Jesus, multiplicação de conhecimentos verbais que saciou aquela multidão até quase o êxtase. Perfeito. Eu acho que é uma opção. Mas tem duas frases, em dois momentos do Evangelho de Jesus, que são muito palpáveis. Quando Jesus diz, no finalzinho desse mesmo procedimento da multiplicação dos pães, que sobraram 12 cestos cheios. E vai sobrar 12 cestos cheios de palavras? Para mim, não. Não funciona assim. Mais na frente, e a gente pode achar estranho, porque quando disse que sobrou 12 cestos cheios, foi Mateus que estava relatando essa situação. Perfeito. Mas na frente, Jesus vem falando, o próprio Jesus vem falando através do Evangelho de... Eu não sei se é Mateus ou se é Lucas, é um dos dois. Ele vem falando para que os apóstolos se precavenham, perfeito. Muito obrigado. Eu sabia que ele ia dizer isso. Para que eles se precavenham contra o fermento dos fariseus. E aí, eles estão em dúvida o que é esse fermento dos fariseus e tal, não sei o que. E Jesus diz, homens, por que vocês não acreditam? Não se lembram da multiplicação para 5 mil homens e de 12 cestos cheios que vocês tiveram que carregar? Jesus diz isso. Então, para mim, essa multiplicação foi real. Porque na minha opinião simples e humilde, de pessoa imperfeita, que pode estar errado, tá certo? Pode estar errado. Para aquele que criou a Terra utilizando energia fluídica universal, era muito fácil fazer pão e peixe. Tá certo? Essa é a minha opinião particular. Não estou dizendo que isso está no Evangelho, nem estou dizendo que está certo ou que está errado. É a minha opinião particular. Mas eu acredito nisso. Então é isso que eu digo. Quando eu digo que a gente questione, que a gente busque, que a gente questione para formar a nossa fé, a gente busque saber, a gente busque conhecer, a gente busque estudar, duvidar até, para fortalecer a nossa fé. Porque se foi material ou se foi palavra, para mim não vai diminuir a minha fé em Jesus nunca. Ao contrário. Se foi palavra, eu vou dizer, que orador, bicho. Se foi material, eu vou dizer, olha que efeito físico espetacular. Não tem diferença para mim.
Eu sabia que ele atraiu através do magnetismo.
Do magnetismo.
Os peixes vieram.
Ah, os peixes voando,
flutuando. Vieram naturalmente. Ele atraiu para...
Tipo uma praia. Materialização.
Não, vieram mesmo os peixes.
Também. Tá,
estavam na praia, então ele, através do magnetismo, vieram tudinho. Então, os filhados tudinho na praia.
E estavam lá. É outra opção. Se foi assim, aí eu volto a perguntar, se foi assim, vai diminuir Jesus em alguma coisa? Para mim, não. Então é perfeito, Jesus está aí para ser estudado, para ser analisado, para ser criticado, não, desculpem, para ser duvidado, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente busque conhecer aquilo que nos apresenta como maravilhoso. O mesmo Pedro, depois que duvidou de Jesus, ele vinha com João às portas de Jerusalém, numa porta que era muito bonita, de madeira grande, talhada, trabalhada, chamada Porta Formosa. E tinha um mendigo lá e pedia esmola. Aí Pedro bateu, João também não tinha nada, tal, o mendigo era paralítico. Aí eles olharam para o mendigo e disseram, olha, eu não tenho nada, nem prata, nem ouro. Mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Aquele Pedro que duvidou, através da fé fortalecida, depois de ter visto Jesus retornar, vencendo a morte, concretizando a fé de Pedro, não tinha mais dúvida de nada, porque alguém que vence a morte, foi levantar paralítica, foi bobagem, cara. Aí chegou lá e interagiu com o fluido do paralítico, da mesma maneira que Jesus fazia, da mesma maneira que muitos médiuns, hoje em dia ainda fazem, mas é difícil, porque nos diz Kardec, no livro dos médiuns, que para que exista a mediunidade de cura, é necessário pureza de alma. Está meio difícil pureza de alma por aí hoje. É uma crítica? Não, é realidade. Não é verdade? mas que existe a situação, a possibilidade, a fé pode ser trabalhada? Pode. Até porque, quando a gente for olhar em Salmos 82, tem uma afirmação que diz que nós somos deuses e todos filhos do Altíssimo. E Jesus, no seu Evangelho, um dia, quando perguntam a ele como é que ele podia fazer aquilo ali, Jesus diz, não está escrito que vós sois deuses, que vós podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Mas aí ele completa, se quiserdes. Se quiserdes. Se tiverdes fé. Se acreditares. Porque em outro momento ele também diz que tudo é possível àquele que crê. Há aquele que crê. Ele promete, ele cumpre, mas ele mostra o motivo. Se nós não crermos naquilo que nós estamos professando, se nós não crermos naquilo que nós estamos vendo, se nós não crermos no nosso mestre, que pode ter vindo aqui há 2000 anos, e o pessoal diz, quando é que Jesus vai retornar? Nunca, porque ele nunca foi embora. Ele está com a gente hoje. Quando houverem dois ou mais em meu nome, eu ali estarei. Vê que promessa bonita. Outro momento ele olha para a gente e diz assim, eis que estou convosco até o final dos tempos. Jesus nunca vai voltar, ele nunca foi embora. Está com a gente, nos orientando, nos esperando. Esperando que a gente crie a fé para trabalhar. E existe fé maior do que o trabalho voluntário pelo próximo? Porque é ali que a gente faz o pequeno milagre. A gente faz o milagre do pão para quem tem fome, do remédio para quem está doente, do agasalho para quem está com frio, gente. É o momento que nós podemos trabalhar. É o momento que nós podemos fazer a diferença e sermos pequenos milagreiros, fortalecendo a nossa fé. Chico Xavier dizia com muita propriedade que o melhor local para se aprender espiritismo é atendendo os necessitados. Melhor local. Porque quando eu estiver ali, eu vou ver que tem muito mais gente sofrendo, mais do que eu. E que eu acho minha vida uma tristeza, ou que tristeza. Vai ali para ver o que é que está acontecendo. Vai atender, feito a gente faz, um trabalho lá em Palmares. Eu, minha esposa e amigos nossos, num asilo de idosos, que hoje deve ter, eu acho, uns 28 idosos aproximadamente. Tem gente que não anda, tem gente que não vê, tem gente que sofreu um AVC e está lá em cima de uma cama faz mais de 15 anos. Tem gente que só se alimenta se você botar na boca. Esse trabalho me fortalece. Esse trabalho mostra que todo dia eu tenho motivo para agradecer a Deus porque eu estou vivo, porque eu estou bem, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um filho lindo, uma esposa maravilhosa. Esse trabalho me dá força para levantar e vir de Palmares para Caruaru todo dia e voltar de ônibus. 1h40 de manhã, 1h40 de noite. Tem gente que acha ruim, eu acho arretado, porque é o tempo que eu pego para pensar. É o tempo que eu pego para preparar a palestra, é o tempo que eu pego para ler, para escutar palestra dos outros, que eu acho muito bom escutar palestra. Então a gente tem que ver a nossa vida do lado bom, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo mais do que a gente. E a nossa fé pode ajudar essas pessoas, porque o meu mestre disse que eu ajudasse aqueles que estivessem com fome, com sede, com frio, que eu visitasse os enfermos ou os presos. É isso que a gente faz. É isso que o espírita precisa fazer. Só lembrando, encerrando, porque já está na hora, esse trabalho que a gente tem é um trabalho simples, é um livretozinho, tem umas 70 páginas. É o segundo que a gente lançou em benefício do abrigo. É, isso aqui a gente banca a impressão, banca a preparação dele na gráfica e a gente entrega a quanto, né?
R$10, mas em promoção fica possível.
Pronto. Então, R$5, preço especial para vocês hoje. E eu agradeço a todos aqueles que quiserem nos auxiliar, porque toda a verba desse projeto é revertida ao abrigo. Esse trabalho que a gente faz aqui em Caruaru, em Recife, em Olinda, em Bezerros, a gente em Maceió, mês que vem eu estou lá em Maceió, a gente vai divulgando, trabalhando e revertendo para o abrigo. E tem outra coisa que eu queria lembrar a vocês também, não sei se Nélio está sabendo, existe uma campanha chamada Todos com a Nota. E eu não sei se aqui em Caruaru tem algum abrigo, alguma instituição que esteja funcionando com isso. Mas lá nós estamos. O abrigo ele conseguiu se classificar nessa primeira preliminar do Todos com a Nota, em primeiro lugar na Mata Sul. Então eu queria pedir a vocês, se vocês tiverem nota fiscal, qualquer valor, qualquer nota fiscal, deixa com o Nélio e ele manda para mim para eu levar lá pro pessoal. Porque tudo que a gente possa fazer para ajudar, às vezes é besteira para a gente, mas para quem está precisando é muita coisa. Tá? É um trabalho de carinho, é um trabalho de amor, é um trabalho de dedicação. Não é um trabalho fácil. E ajuda o governo também. A gente faz os dois lados, né? Então não é um trabalho fácil, não. A gente se preparar para trabalhar, para ir lá ajudar os idosos, ver o sofrimento nos olhos daquelas pessoas, ouvir alguém dizer para a gente, me leve para casa que eu estou sofrendo, e saber que em casa ela estava sofrendo muito mais porque apanhava, porque os filhos maltratavam, porque só queria ir lá por causa da aposentadoria. Então é muito difícil, não é fácil não, mas é válido. Tá? Todo o trabalho que a gente faça no bem é válido. Semana passada a gente recebeu uma pequena mensagem de um amigo espiritual nosso, e ele disse, amem, meus irmãos, façam o bem. Essa é a mensagem que fortalece a nossa fé. E que Deus nos abençoe agora e sempre.
Depois que o expositor fala, o dirigente não deve dizer mais nada. Peço licença para quebrar esse. Então, ele falou no livro, R$10 mais uma promoção de 50% fica por R$5. Com direito a autógrafo, está aqui. Pode. Vamos lá um pouquinho. Não foi fé? Fede mais, fede menos, mas todo mundo...
fede.
Não, tem fé. O surdo ouviu o mudo dizer... que o cego viu o aleijado correr.
Tá bem demais.
Não foi isso que ele falou? É, dia 16, é de sábado agora, 8, lá em Toritama, um jovem médico neurologista, é isso mesmo, senhora Zuleta? Um médico neurologista jovem está fundando um centro espírita. Como é o nome do centro?
Inaugurando.
Chico Xavier. Que também tem o nome da rua Chico Xavier. Ganhando para Caruaru, o nome da rua Chico Xavier. Cadê o povo aqui para botar uma rua no Chico Xavier?
Chico Xavier. E o centro Chico Xavier.
Chico Xavier, pô bem. Então, Matheus, faça favor, Matheus. É só mais um minutinho, gente. Depois que o orador fala, não come mais. Ei, isso não quebra a harmonia. Mas hoje, peço desculpas. Está formando uma caravana. Já conseguiu o quê, Matheus?
Até agora, algumas pessoas se pronunciaram, mas nada certo.
Então, quem quiser formar caravana para ir... a Toritama, de sábado agora 8, fala com o Matheus. É só tudo, muito obrigado. Agora, aqui tem um. Quem pertence à Seara Espírita Maria de Nazaré? Ninguém aqui? Semana, Seara Espírita
Maria de
Nazaré. Do este quadro. Na sua opinião, vale quanto este quadro?
Mais um pouco. Tudo isso?
Mais. Vale quanto? Agora. A gente vai sortear. Não, sortear não. Falei o A. Sim? Não, né? Vai fazer o que então?
IFA.
É a segunda vez que o cara é essas parrelas. É a segunda, vou preparar a rifa. Pô, bem, pois é. Agora, vamos serenar o Sérgio, pois é. Serenar o Sérgio, pode isso. Para ouvir a prece. É a sua prece.
Depois a música, né?
Sim, isso. Feliz com a prece.
Meus amados irmãos, elevemos os nossos pensamentos. Senhor Jesus, Mestre de amor e de bondade, agradecidos estamos todos nós, mais uma vez, pelas lições que recebemos nesta noite, pelos ensinamentos que foram ministrados a todos nós, agradecido pelas bênçãos recebidas da espiritualidade generosa e amiga, pelos fluidos benéficos que estão sendo derramados sobre todos nós, mais uma vez te agradecemos, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigado. E assim, mestre amado, devolvo a palavra ao irmão que dirige os trabalhos para dar os medos encerrados. Em teu santo nome, que assim seja.
Amigos, conhecem o Totônio? Querem ouvi-lo? Só acredito se aplaudir. Como é que eu estou? Estou me achando.
Já estou me acostumando.
Como diz nosso irmão, ele falou tanto no bem, né? E a espiritualidade superior nos diz o seguinte: se a gente falar sempre no bem, sempre, sempre, um dia a gente vai fazer essa coisa.
Ana Luzia! Ana Luzia!
Thank you.
amigo aí, você.
A Rita Tereza.
Rita Tereza.
Rita e depois Tereza com S.
Rita.
Rita Tereza.
Tereza.
Com S.
Muito obrigado, viu?
Liga aqui.
Aparecendo.
Para ver quem aprova ou quem desaprova. Veja, o Chico Xavier
recebeu essa festa. Diga-me, eu diz do Egito. Eu veio de longe, cara. Tudo bem.
Não é atualizada, não é louvada. Principalmente a música é a vida. O difícil aqui é mudar essa moldura, que geralmente moldura é a terra. Não é tão claro quanto a moldura. Nós sabemos também que os objetos doados ao centro espírita nem sempre saem com facilidade. Aí eu gostaria de dar o
testemunho da
Sarita. Uma pessoa pode estar com essa tela por 100 reais. Se vocês concordarem, o presidente concordar, o vice-presidente concordar, aí então essa pessoa poderá levar ou não por 100 reais. Qual é a opinião de vocês? Se alguém se concordarem,
diga-me, então, seu nome.
Se não concordar,
Zequinha. Zequinha.
Pode levar para o centro. Pode ou não pode? Levanta a mão aí.
Pessoal, não tem aqui leilão,
que
é para 100 reais por.
É
melhor,
leilão.
Pessoal,
que
quer que eu tenha
reais por, para mim. Pois então, um passo leilão.
Zequinha, obrigado.
Deus te abençoe.
Cláudio.
Obrigado. Os prazeres. Aí a presença de Deus é difícil. Se alguém pode conseguir apresentar o tablão. Um milhão.
É com um milho agora. É com um milho grande aí agora.
Veja antes, eu não sei lá. Estava visto ou não estava
visto? Ah, gostou do peito da pintura? Obrigado. Diga-me, seu nome?
É Yolanda.
Yolanda com isso, não com isso?
Fui.
Fala quando você irá lá. Vai haver lá.
Pessoal.
Obrigado, Helena. É, legal.
Ailton.
Ailton. Ailton com Y ou não? Com Y
não. Ailton.
Com Y.
Importa é você todo mundo sentado, é falar que é o único que eu não sei se pode. Eu posso assistir. É responsável. Vamos ver. Eu acho. Eu não sei se foi o que eu estou vendo. Eu, por exemplo, a pessoa perdeu 100 reais.
Muito obrigado. É isso, cara. Obrigado a Jesus. Deixa eu ver. Como é teu nome?
É de Leuza.
Com S ou com Z?
Com S.
Com S. Amigão, muito obrigado. Deus te abençoe.